Boa noite, bem-vindos ao programa Terça à Noite da Renascença. O convidado de hoje é José Alberto Azeredo Lopes, o Ministro da Defesa Nacional. Antes de fazer parte do Governo, foi Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Chefe de Gabinete da Câmara do Porto e Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto. Esta é uma entrevista que acontece a poucos dias da Cimeira da NATO, que vai decorrer no próximo fim de semana na Polónia, e numa altura em que a história da Europa sofre uma das maiores alterações dos últimos tempos, com a anunciada saída do Reino Unido da União Europeia. Sr. Ministro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e começo precisamente pelo resultado do referendo no Reino Unido do passado dia 23 de junho. Como é que vê esta situação? Que mudanças são de esperar no projeto europeu?
Esta decisão é totalmente legítima, não é a maioria que eu gostaria que se tivesse formado, mas cabe extrair daí as devidas consequências políticas, sabendo-se o que é o processo agora, a partir do momento em que o Reino Unido formalize a sua intenção de abandonar a organização nos termos do artigo 50 do Tratado da União Europeia. É um processo, como sabe, pode durar, prevê-se até 2 anos, pode até durar mais tempo do que isso. Há agora também, como sabe, aquela questão que consiste em saber quando é que deve haver a famosa notificação. Sabendo-se como o Primeiro-Ministro David Cameron apresentou a admissão, sabendo-se que ele considera, aparentemente, não dever ser ele a formalizar o pedido nos termos do artigo 50, suponho que porque era contra o resultado que veio a ser determinado nas urnas, sabendo-se que, por outro lado, a União Europeia gostaria que este processo, aparentemente, fosse acelerado, é nesta fase em que estamos. Penso que há um aspecto importante, até ver não ocorreu o cataclismo que alguns previam, até ver, no entanto, evidentemente, tratando-se de uma notícia negativa, há sinais preocupantes dos mercados, do câmbio, e há o sinal político. A desagregação do Reino Unido faz-nos voltar sempre às velhas questões da autodeterminação dos povos e da existência ou não existência de um direito de secessão, isto é, aquele em que unilateralmente uma parcela de um Estado decide proclamar ou reivindicar a independência. E suponho que esteja a referir-se principalmente ao caso escocês, que justifica evidentemente preocupação, porque não é desejável em nenhuma circunstância num continente europeu pacífico que se verifiquem situações dessa natureza. Pensávamos que o problema das secessões estaria mais ou menos acalmado depois do referendo escocês em 2014 e depois de também serenada a questão catalã. Infelizmente, este referendo e as consequências que importa pela circunstância específica da desagregação do voto interno, leva a que a Escócia tenha votado por amplíssima maioria pela permanência. A questão é de saber se nesta União Europeia estamos em condições, eu penso que não, de ter, além das consequências do referendo britânico, mais uma consequência que é a discussão constitucional europeia, sabendo-se quais foram já as posições muito claramente expressas pela França e, sobretudo, pela Espanha, a propósito deste assunto. Uhum. Portanto, o que nós, e isso é que incomoda, o que nós continuamos é ter alguma dificuldade em ter posições claras sobre situações que são também elas claras. Ou seja, qual é a posição da União Europeia como um todo quanto à possibilidade de secessão, seja em situações que nos agradem, seja em situações que não nos agradem. E aí, se calhar, aí está também um dos sinais pelos quais, como aliás foi afirmado com clareza pelo Primeiro-Ministro, não se trata de fugas para a frente, não se trata de bater em retirada, trata-se sim de melhorar a qualidade do processo de integração, em que, evidentemente, o Estado português e o Governo continuam fortemente empenhados.
E em Portugal, que efeitos é que pode ter esta decisão? Já há quem defenda, Catarina Martins defendeu, que no caso de serem aplicadas sanções a Portugal, se poderia convocar um referendo.
Isso levar-nos-ia a longas questões de natureza constitucional, sobre se este tipo de perguntas é ou não compatível com o texto constitucional. Eu acredito firmemente em várias coisas. Acredito firmemente nesta solução governativa, senão não faria parte dela, como humilde membro do governo, e acredito também que nós não podemos estar sistematicamente à procura de contradições. Assim, aquela velha ideia, já te apanhei mais uma vez numa contradição com um dos partidos que apoiam o governo. Eu acho que a divergência de opiniões, que aliás foi serenamente assumida, por exemplo, entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda a propósito deste assunto, demonstra o seguinte, que a solidez das coligações e a sustentação de soluções governativas que não sejam de coligação formal, mas de apoio ou suporte político, não gosto muito da expressão, mas porque é um anglicismo, mas perdoar-me-á que utilize o termo, resultam em eu não ter que estar sempre preocupado com a circunstância de aquele partido que apoia o governo propor algo com que eu, como, neste caso, partido principal que define o que é o governo de Portugal, não concordo. Portanto, é uma questão perfeitamente normal em democracia. Quem me dera que as questões fossem
essas.
Para
o PS essas. Está fora de causa essa situação?
Não. A questão foi serenamente afastada. Aliás, tanto quanto sei, o Bloco de Esquerda não insistiu nesse ponto, o que significa que não era um ponto dogmático, com certeza, para o Bloco de Esquerda, mas não tenho que ser eu, com certeza, a interpretar as posições daquele partido. O que me parece é o seguinte, e para sair um bocadinho da nossa paróquia. O que me parece é que, evidentemente, e isso é uma consequência para que temos que estar atentos, é que se havia movimentos de que eu não gosto, não por aquilo que defendem, mas pela razão pela qual defendem, que são contra a União Europeia, que não são sequer eurocéticos, são movimentos que se invocam como grandes defensores da soberania e que, no fundo, muitas vezes resvalam para coisas muito pouco agradáveis do ponto de vista democrático. O que eu tenho pena, isso sim tenho, é do potencial aproveitamento que este resultado do referendo britânico possa vir a ter também do ponto de vista político, uma dimensão política que aqui está envolvida, na sustentação das opiniões públicas relativamente a um processo europeu, que, de facto, um processo europeu, que nós chamamos a União Europeia, que, de facto, atravessa dias difíceis, desde a crise de 2008, que como que continuamos a procurar um rumo, vamos encontrá-lo com toda a certeza, essa é mais do que esperança, uma convicção, porque é uma convicção que resulta de interesses comuns que são objetivamente demonstráveis, mas quanto mais instáveis estivermos nestas definições de rumos e nisto e naquilo, é evidente que mais indiretamente contribuímos para aquilo que podemos considerar, recorrendo a chavões comuns, demagogia e populismo, mas que vão também, infelizmente, conquistando terreno. E não é preciso sequer invocar teses apocalípticas. Basta pensarmos no que tem sido a evolução das votações para o Parlamento Europeu para verificar que aquilo que nós, de forma muito polida, designamos como os eurocéticos, tem vindo a conquistar terreno. E podemos continuar a dizer que a maioria pró-União Europeia continua muito sólida, que o Bloco Socialista e que o Bloco do Partido Popular Europeu são fortemente a favor da União Europeia, etc. e tal, mas a verdade é que vamos vendo a erosão, é como aquilo que nos anunciam para as nossas praias, vamos continuando a ver essa erosão, e eu gostaria muito que essa erosão não só fosse estancada, como fôssemos capazes, evidentemente, de uma redefinição clara de rumo a este respeito.
E no futuro, qual vai ser a relação do Reino Unido com os países europeus e, nomeadamente, Portugal? Que contactos é que o governo português já fez?
Se eu soubesse isso, não estaria aqui, estaria a cobrar como vidente, não é? O futuro ainda não começou nesse sentido. O Reino Unido, pela simples circunstância de não ter ainda desencadeado o processo formal de notificação de recesso, está, evidentemente, a tentar pensar qual a melhor estratégia, da mesma maneira que a União Europeia, através dos seus principais responsáveis, já estabeleceu as linhas de água que...
Mas o governo português já fez contactos com...
O governo português fez contactos e quem os fez deverá responder, e não eu, que não sou porta-voz do governo. O ministro dos Estrangeiros, se assim o entender, dirá qual o sentido dos contactos, o senhor primeiro-ministro também. Agora, a questão, o governo português disse várias coisas que são também uma constante que representa, a meu ver, um sinal de coerência. Primeiro, o Reino Unido é o nosso aliado mais antigo. Não vou dizer se é o melhor, se é o pior, é seguramente o nosso aliado mais antigo e, portanto, esses lados que a história forjou não se apagam nem são diminuídos pela circunstância de esse país ter decidido abandonar ou sair da União Europeia. Em segundo lugar, há laços fácticos que nos unem ao Reino Unido e que eu vejo mal como possam ser postos em causa. Estou a falar na representação dos nossos nacionais no Reino Unido, como estou a falar na representação dos nacionais britânicos ou do Reino Unido no nosso país. Em terceiro lugar, e como foi aliás publicamente expresso, por exemplo, estou a pensar numa declaração que ouvi do seu secretário de Estado das comunidades, há certos cuidados, não é? Como é que se costuma dizer, cautela e calos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, que aqueles que atualmente residem no Reino Unido podem adotar e, nomeadamente, explorar, explorar no bom sentido, aproveitar as oportunidades que, nomeadamente, quanto à aquisição de dupla nacionalidade, possam traduzir-se numa salvaguarda mais perene e mais sólida da sua situação. E em terceiro lugar tem a realidade. Eu não vejo que possa representar interesse de um país de repente adotar medidas draconianas de escorraçar ou de pôr em causa a permanência daqueles que pacificamente vivem, trabalham e fazem a sua vida no Reino Unido, e os sinais que temos recebido, também eles públicos, dados pelo Reino Unido, vão todos nesse sentido. A medida vai ser, evidentemente, a da negociação. Ou seja, o que é que a União Europeia, até onde é que a União Europeia está disposta a ir, até onde é que o Reino Unido está disposto a ir, para, tomando como certa a hipótese de saída, as duas partes chegarem a um plano de entendimento que não se traduza num divórcio litigioso de caixão à cova, mas ao fim e ao cabo numa readaptação que eu espero seja mais feliz.
Separação possível. Amigável. E ao nível da segurança e defesa coletiva, esta saída tem implicações? A Grã-Bretanha sempre foi um contribuidor importante
para a defesa. Tem, com certeza. Primeiro, porque...
Agora passa a fazer parte apenas da NATO, não é?
Sim, era isso, e ainda bem que coloca a questão nesses termos, porque quando estamos a falar de segurança e defesa, a saída de uma organização, desculpe-me a expressão, não significa que fiquemos descalços e que seja um luto que tenhamos que fazer a este respeito. Primeiro aspecto. Em segundo lugar, e se Portugal defende que é importantíssima a autonomia estratégica da União Europeia e, sobretudo, que a União Europeia tem mesmo que, porque é esse o seu destino, essa é a sua vocação, desenvolver gradualmente uma verdadeira política de segurança e de defesa, e os sinais estão todos aí a aparecer, como aliás se vê...
Esperam-se conclusões em breve.
Quando vê a proposta, que conhece com toda a certeza, de sobre o conceito estratégico sobre a estratégia global da União Europeia, que é, ao fim e ao cabo, um conceito estratégico, vê ali muitos dos elementos que Portugal tem apoiado de forma bastante consistente. Como sabe, a posição portuguesa é a seguinte: a NATO é a principal organização de segurança e defesa do continente europeu, evidentemente, sabendo eu muito bem, que conta com a participação importantíssima dos Estados Unidos e também do Canadá, extramuros, se quiser. Depois, o universo dos membros da NATO não é exatamente coincidente com o dos membros da União Europeia. Okay. Basta pensar na Turquia, e é um exemplo muito importante e muito grande, mas estamos a falar de um património comum de segurança e defesa que, nem é preciso ser otimista, que está à frente de qualquer um que queira olhar para estas coisas com serenidade. Ora, evidentemente, se o Reino Unido, a confirmar-se a sua saída, fica só, aqui é um só muito relativo, fica só na NATO, e é muito relativo porquê? Porque nós estamos a falar de longe da organização ainda mais importante em termos de defesa, e isto, a meu ver, não significa necessariamente consequências muito negativas. Primeiro, porque o Reino Unido não terá sido, historicamente, dos mais entusiastas no desenvolvimento desta relação que Portugal considera ser muito importante, de complementaridade entre a União Europeia e NATO, e, portanto, saindo de um dos casulos e ficando só noutro, deixa de ter razões objetivas para se opor, desde logo não se pode opor no quadro da União Europeia. Fica depois a questão da participação financeira do Reino Unido no esforço de defesa da União Europeia, mas sejamos realistas, atualmente esse esforço ainda não é suficientemente significativo para que essa perda possa também ela ser considerada excessivamente significativa. Finalmente, é importante tomar em consideração que a dimensão dos orçamentos de defesa não quer dizer uma participação proporcional nos esforços de defesa promovidos pela União Europeia. Não é?
Portanto, com a saída da Grã-Bretanha não vai aumentar
o esforço
dos outros países.
Não estamos a falar de algo que correspondesse proporcionalmente à dimensão como potência militar que são indiscutivelmente os ingleses, neste caso o Reino Unido.
Assim, Maria Donato, está mesmo aí à porta, Sr. Ministro, que resultados se esperam deste encontro num contexto difícil de estabilidade internacional que vivemos, depois de mais um atentado terrorista atribuído ao Daesh, desta vez em Istambul.
Permite não esquecer o atentado terrorista em Bagdad, que é uma coisa avassaladora.
Exatamente.
E que é o maior ataque desta natureza no Iraque, veja-se lá, no Iraque, nós estamos a falar na Suíça, desde 2003, e portanto...
Infelizmente já não são espaçados, os ataques já têm sido...
Depois isto, se nos dedicássemos aqui à análise, poderíamos dizer que isto pode significar também que o Daesh tem menos capacidade militar, porque a tem cada vez menos, felizmente, e, portanto, vai explodindo através
com
ações
mais frequência
desta natureza. O que é que eu não gostaria que fosse o resultado da Cimeira de Varsóvia? O que é que eu gostaria muito que fosse e o que é que provavelmente vai ser? Portanto, se calhar é a melhor abordagem. Não gostaria que nesta dicotomia entre o chamado flanco leste e o chamado flanco sul houvesse uma prevalência excessiva do flanco leste. Para quem nos está a ouvir, o flanco leste serve para descrever a situação da presença militar da organização para enfrentar aquilo que é considerado uma ameaça provinda da Rússia e que resulta, direta ou indiretamente, do conflito que ocorreu na Ucrânia e da posterior anexação
da Crimeia.
A posição de Portugal é muito clara quanto a este aspecto. Sim, senhor, Portugal é um aliado leal, confiável e seguro. E tem dado provas disso com diferentes decisões, ainda durante o ano de 2016, a última das quais, há dias, com a partida para a Lituânia de uma bateria de artilharia ligeira, com 120 homens e mulheres. E,
portanto... Mas não vê a Rússia como o inimigo, como outros países aliados o fazem.
É exatamente isso. Ou seja, Portugal, e eu acho que para a NATO, a Rússia não deve ser tida como inimigo, mas deve ser tida na dimensão adversarial, que resulta, evidentemente, de muito nos dividir e, especificamente, quase tudo ou tudo nos dividir no que diz respeito a aquisições territoriais não reconhecidas pelo direito internacional. Para traduzir, estou a falar especificamente da Crimeia. Mas Portugal tem considerado sempre, que é uma constante da sua política externa, que evidentemente depois é absorvida pela política de defesa nacional, que a Rússia não é um inimigo, como muito bem disse, é um adversário neste momento, mas que nas relações entre Estados e a Rússia, entre a organização NATO e a Rússia, deve sempre prevalecer a preferência pela negociação. Em aplicação, aliás, daquela que é uma norma imperativa de direito internacional geral, que é o princípio da resolução pacífica dos diferentes internacionais. Isto dito, qual é a consequência prática? É Portugal considerar que sim, admite a presença de forças que funcionam como um elemento de dissuasão a leste, mas não, essa firmeza, essa dissuasão não pode resultar num processo de escalada sem fim, porque todos sabemos quando é que começam as escaladas, mas temos muito mais dificuldade em saber como as travar. E, portanto, essa posição de firmeza, indiscutivelmente, havendo também a convicção de que é perfeitamente compreensível que um país dos Bálticos, por exemplo, encare como mais preocupante a Rússia do que o chamado flanco sul.
Mas para Portugal e outros países, a preocupação...
Eu acho que não é só para Portugal, para outros países, e Portugal não vai desistir de insistir neste aspecto. Quase não é que uma questão de pedagógica ou de arrogância explicativa. Mas é que para Portugal, como aliás resulta de uma tomada de posição muito clara do Conselho de Segurança das Nações Unidas, logo a seguir aos atentados em Paris, para Portugal, a ameaça representada pelo Daesh e, em geral, pelo terrorismo transnacional, ao contrário do que pensamos, está um bocadinho menos na moda, mas a Al-Qaeda ainda não foi eliminada como aparelho de terror ou aparelho de agressão dirigido contra nós, o Conselho de Segurança disse uma coisa que eu acho que é muito certeira, que é uma ameaça sem precedentes à paz e segurança internacionais. Isto porquê? Porque enquanto, veja bem, eu já estava a dizer, enquanto só tínhamos a Al-Qaeda, para ver a evolução, até um bocadinho, é uma ironia um bocado macabra esta minha afirmação. Mas enquanto só tínhamos a Al-Qaeda, tínhamos uma estrutura que procurava parasitar estados frágeis, o Sudão, o Afeganistão, o Iémen, etc. Mas que, efetivamente, não tinham um controle territorial tradicional, como nós associamos aos Estados ou aos beligerantes. A Al-Qaeda demonstrou na Síria, e nós não fomos suficientemente atentos, ou talvez não nos interessasse estar atentos naquela altura, logo assim no Iraque, que era capaz primeiro de fazer cavalgadas territoriais muito assustadoras, ficou às portas de Bagdad, e que tinha capacidade militar tradicional, ou seja, era capaz de ser um oponente no terreno muito preocupante, e veja-se que a coligação anti-Daesh, a que Portugal aliás dá o seu contributo, está desde há 2 anos a combater, felizmente com resultados que se nota começarem a acelerar, e espero que essa tendência se verifique. Por exemplo, a queda de Fallujah é muitíssimo importante, quer em termos psicológicos, quer em termos de recuo territorial do Daesh. Mas, ao mesmo tempo, esta organização tem uma capacidade de ataque, de projeção, praticamente global. Ataca em Paris e é muito eficiente. Ataca na Bélgica. Ataca a Turquia várias vezes já ao longo deste ano. Ataca no Iraque. No fundo, demonstra uma capacidade,
características que uma organização como a NATO não está habituada a lidar.
De todo. Agora, eu não quero, entenda-se, não estou a chamar a NATO tradicional e inadaptada, mas é esse o principal desafio. E aqui entre nós, quando nós temos perante nós um desafio que conhecemos e um que ainda não dominamos, a tendência é evidentemente apostarmos mais.
Mas o secretário-geral da NATO foi sensível à preocupação de Portugal e de outros países numa carta conjunta.
Portugal é um aspecto muito positivo que eu gosto sempre de destacar. Portugal e os países do Sul, mais ditos do Sul, do flanco mediterrâneo, que se quiser, Portugal, Espanha, Itália e França, reuniram, discutiram e definiram uma posição comum. O que é uma première? Essa posição comum, segundo aspecto, esse sim realmente inovador, está vertida num documento que foi transmitido ao secretário-geral. O secretário-geral, que aliás tem vindo a evoluir nas suas posições sobre este assunto, portanto, nós caminhamos, e é um resultado feliz a meu ver, temos vindo a caminhar para uma abordagem cada vez mais equilibrada entre flanco leste e flanco sul. É evidente que sendo em Varsóvia, que não é propriamente no Sahel, é provável que se fale mais do leste, mas pela primeira vez está consolidada aquela ideia de que olhar só para o flanco leste não é a melhor estratégia. Fica também o ónus para todos nós de dizer então o que é que propomos para o flanco sul. E aí dimensões de robustecimento, de complementaridade entre a NATO e a União Europeia, no Mediterrâneo Central, por exemplo, através de mecanismos de vigilância marítima que permitam fiscalizar, evitar e, se necessário, reprimir tráfico de pessoas que representam, talvez, uma das principais tragédias, aquela que nós chamamos a tragédia dos refugiados, que nós, a meu ver, infelizmente, ainda não conseguimos resolver com dignamente.
E Portugal? Como é que Portugal se posiciona neste cenário? Qual é o papel das Forças Armadas portuguesas? Têm missões internacionais espalhadas por vários teatros de guerra. Estão previstas outras missões? Vai haver o reforço das atuais? Como é que vão ser?
No programa de governo há um papel muito claro que é reconhecido às Forças Nacionais Destacadas. Do ponto de vista ainda mais concreto, é a posição deste governo que, tanto quanto possível, se reforce a dotação orçamental das Forças Nacionais Destacadas, sabendo nós que isto é um bocadinho como a história da manta, não é? O governo não descobriu, nem quer descobrir, uma máquina de patacas. Mas a verdade é que a opção política é, podendo, deve-se reforçar, devem-se reforçar as forças nacionais destacadas. Por duas razões.
Âmbito NATO, União Europeia, Nações
sim,
Unidas.
Sim, portanto, do ponto de vista...
São várias as vertentes.
Há uma vertente que é importante, que é um certo regresso às Nações Unidas. As Nações Unidas representam um instrumento multilateral, o único que nós temos no mundo, e, portanto, depois de um período em que, porventura, atravessou dificuldades, esta organização continua a merecer, deve continuar a merecer um papel, tanto quanto possível, protagonista na regulação das relações internacionais e, evidentemente, também nas relações internacionais atinentes à defesa e à segurança internacionais, seja através de missões de manutenção da paz, seja através, em geral, do conceito de peacekeeping. E, portanto, essa é uma opção de política externa que, por acaso, eu sufrago plenamente no plano da defesa e que não é de todo incompatível com o papel especial e especialíssimo, aliás, que a NATO tem na defesa, no, na integração de um conceito de defesa do nosso país. Isto quer dizer o quê? Que não é uma teoria dos vasos comunicantes. Não é menos NATO, mais ONU. É NATO, sim, consistência no nosso vínculo e no cumprimento dos estándares NATO, mas ao mesmo tempo, se possível, conseguir uma presença em forças das Nações Unidas, sabendo-se que nós estávamos num estado absolutamente lamentável. Éramos no mundo dos países que menos contribuíam para fora. No mundo, não é na Europa, no mundo. Praticamente havia 3 ou 4 países abaixo de nós nessa área. E, portanto, a opção pela República Centro-Africana, que foi uma decisão, aliás, já sufragada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, resulta de uma espécie 3 em 1, se assim posso exprimir. Primeiro, o responder positivamente à solicitação da França, ao abrigo do artigo 42, número 7, do Tratado da União Europeia. E, portanto, Portugal dá o seu contributo contra o terrorismo transnacional, permitindo a um país que o combate diretamente no teatro de operações, que é a Síria, que alivie um bocado a pressão da presença nos diferentes continentes. Em segundo lugar, a presença portuguesa na República Centro-Africana capacita e valoriza a missão no mesmo país da União Europeia, porque é uma missão de segurança e defesa também da missão da União Europeia, e em terceiro lugar cumprimos o desígnio, que é dar um sinal às Nações Unidas sobre o nosso empenhamento na paz, também nesta dimensão. Nem de propósito. Quando se lê o documento que, espero, vinha a ser aprovado sobre a estratégia global da União Europeia, e quando ali se define qual é o nosso território de segurança e defesa, vai até ao centro da África. E é interessante como Portugal, não é nenhum mérito especial, não penso aqui a puxar a brasa à sardinha do governo, mas é importante ver como, aparentemente, a nossa visão é coincidente com uma abordagem muito moderna da União Europeia, que considera que a defesa não se faz, como antigamente, ao longo da linha de fronteira, faz hoje muitíssimo mais, projetando credibilidade e projetando parcerias no exterior. E aí, as nossas Forças Armadas, é o segundo aspecto, que eu não posso deixar de referir, têm uma cotação extremamente elevada. Portanto, com a vantagem, sabe qual é a vantagem deste elogio? É que não depende do ministro. O ministro tem que, tanto quanto possível, facultar os meios para que essa capacidade se possa continuar a exprimir, mas aquilo que eu vou ouvindo nos diferentes fora em que participo é sistematicamente, e não é meramente politicamente correto, é um elogio sincero à capacidade de contacto com as populações, à forma como somos aceites lá onde vamos, à forma como a nossa Marinha e como a nossa Força Aérea têm desempenhado as missões, seja no Mediterrâneo, seja no Golfo de Guiné, onde quer que seja.
E no Iraque, Sr. Ministro?
E no Iraque, lá estamos também.
Já estamos, mas vamos de outra forma.
Já estamos, como sabe, em Besmaia, onde temos 30 militares que participam, também com grandes elogios, na formação das Forças Armadas iraquianas. E depois temos aqui, perante nós, dois cenários. A NATO está a estudar as formas de, sem substituir a coligação anti-Daesh, dar o seu contributo para a defesa e a segurança do Iraque. O que pode passar, essencialmente, e tanto quanto eu me possa perceber, ainda não há uma definição clara do que pode ser uma eventual missão, até pode não haver uma missão e pode haver meramente ações funcionais, sobretudo na área da formação, do treino e do apoio logístico. O Estado português, logo na reunião ao nível de negócios estrangeiros da NATO, deu um sinal de que estaria disponível para poder participar nessa missão, sabendo ao mesmo tempo que também temos compromissos no âmbito da coligação anti-Daesh, que é aquela que, aliás, agrega mais Estados no combate a esta terrível organização terrorista. Isto quer dizer o quê? Que, apesar de Portugal não ser um país enorme, bem, eu acho que é o maior país, mas não é um país enorme do ponto de vista físico e do ponto de vista dos recursos, e escuso dizer como temos que ser muito rigorosos em termos de afetação de recursos, ao que quer que seja, eu acho que é muito mérito também das Forças Armadas, algum haverá também do Governo, mas é mérito das Forças Armadas, a imagem muito positiva que transmitimos. E isso tem um impacto enorme na nossa relação também fora do âmbito da defesa. Ou seja,
e se... também tem impacto, impacto na percepção que os portugueses têm do investimento nas Forças Armadas.
Espero que sim.
É fácil explicar aos portugueses a necessidade
não é fácil
de investir na
defesa? Não é fácil, embora também não tenha, eu não reivindico a capacidade de falar ao povo português. Mas eu percebo bem que numa altura de grandes dificuldades, de escassez, se pergunte se não estamos em guerra, porque é que há um orçamento da defesa. E eu acho que as pessoas vão começando a perceber, se calhar até percebia que não gostava mais que não fosse por estas razões tristes, mas quando veem a capacidade de violência que tem uma organização terrorista transnacional e a forma como o combate hoje é mais híbrido, é mais ambíguo, em que as fronteiras entre segurança e defesa já não são o que eram, em que era tudo muito claro, um era interno, outro externo, hoje há uma hibridez muito grande e há também um conjunto de outras ameaças que não são, desculpe-me a expressão, não são tirinhos, não são conflitos tradicionais, mas podem ser também tanto ou mais ameaçadores que essas hipóteses. E estou a pensar, por exemplo, na ciberdefesa, que ainda recentemente, consolidando, aliás, uma doutrina NATO, o secretário-geral definiu, sem ambiguidades, como um novo domínio de operações, operacional, se quiser.
Como,
o que é que isto quer
tal
dizer?
Como a terra,
nós antes tínhamos a Marinha, as Forças Terrestres, o Exército e a Força Aérea, e hoje temos o domínio cyber, que também ele é profundamente desafiante, e onde também estamos a conseguir uma capacidade que temos que vir a desenvolver, até para prevenirmos os tais ataques que podem causar mais dano material ou mais dano estrutural, até de porventura um ataque considerássemos mais tradicional.
E vai haver dinheiro no orçamento para, nomeadamente para os recursos humanos e para os recursos materiais. Recentemente anunciou a compra de drones, das viaturas blindadas através da agência, que vai ser feita essa compra através da agência de compras da NATO. Como é que vai ser gerir essas necessidades de investimento todas?
Vai ser gerir sabendo...
Até porque os militares também exigem reposição de pensões, de salários, promoções.
Não,
estão sempre
os militares não podem exigir reposição de remunerações, porque essa reposição já teve lugar e não houve discriminação entre militares e não militares. É uma decisão geral que se aplica a todos os portugueses nesta situação e que é uma das grandes medidas que resulta do orçamento deste ano, com encargos razoavelmente significativos na área de defesa, bem superiores a 20 milhões de euros. Mas aquilo que referiu, os exemplos que referiu, as decisões recentes de autorização de despesa, resultam não propriamente de uma decisão arbitrária ou casuística do Ministro da Defesa, resultam, no fundo, da execução da chamada Lei de Programação Militar, que prevê um determinado número de verbas que são inscritas no orçamento para os compromissos com efeito plurianual de reequipamento das Forças Armadas.
Tem uma ideia do valor desse investimento?
O valor pode depender de ano para ano. Pode ser superior a 200 milhões de euros, como pode ser em torno dos 150 milhões de euros. E nós estamos a falar de valores projetados no tempo acima de 10 anos ou mais de 10 anos. A enorme novidade, e aí sim, é mérito só deste governo, é a de que pela primeira vez há muito tempo se aceitou que não houvesse cativações no que dizia respeito à Lei de Programação Militar. E isto porquê? Por duas razões, que eu acho que são todas blindadas. A primeira é de que a nova Lei de Programação Militar foi aprovada há menos de um ano com, no fundo, um universo de despesa muito inferior àquele que a anterior estabelecia. Mas reconheça-se o seguinte, a anterior estabelecia uma possibilidade muito maior de despesa que nunca era feita, porque havia cativações, porque havia bloqueios, não sei o quê, e portanto encurtava a manta ao ponto de praticamente haver um total irrealismo entre o que a lei dizia e aquilo que efetivamente era despendido. Em segundo lugar, porque se aceita que a atual lei de programação militar nem sequer é realmente suficiente para as necessidades de reequipamento, à luz dos documentos principais que orientam atualmente as Forças Armadas. E, portanto, o mínimo era que o, não é pouco, é muito dinheiro, mas o pouco em termos de objetivo de que estamos a falar, fosse garantido para efeito de despesa, responsabilizando-se, portanto, tanto o Ministério como os ramos por eventuais ineficiências na execução dessa mesma lei. Isto tem permitido, realmente, é verdade, tem permitido, veja-se lá, normalidade, ou seja, executar a lei consoante venha o impulso dos ramos para o ministro desencadear ou autorizar os processos ou concursais ou de outra natureza que venham a ser decididos.
Estes equipamentos são necessários para os vários ramos?
São absolutamente necessários. Nós estamos a falar em algumas situações de, não gosto de falar em arqueologia militar, mas estamos a falar de material em alguns casos que está muito para lá do razoável. Reconheço também aqui muito mérito das Forças Armadas, porque têm conseguido, em algumas situações, com pouquíssimo, atingir o mesmo desiderato. A Marinha tem se portado muito bem nesse domínio, a Força Aérea também, o Exército, evidentemente, mas não estou aqui a elogiar todos para parecer que não deixo algum de fora, não deixo nenhum de fora, mas dou-lhe um exemplo. Os nossos C-130, estão ao serviço desde 1978. Eu em 78 não era maior. Veja bem.
Vão agora finalmente ser modernizados.
Não, já foram sendo modernizados ao longo dos anos. Mas estamos a falar, é também para os nossos cidadãos perceberem que não estamos a falar de despesismo, estamos a falar de uma gestão que há muito tempo que é bastante rigorosa e exigente. Não digo que se deva seguir o princípio quem não tem cão caça com gato, porque até acredito nele, mas há limites. Portanto, há limites para aquilo que pode representar a extensão temporal da utilização de equipamento, às vezes a caminhar para o obsoleto.
Em termos de efetivos, as Forças Armadas não estão a conseguir ser suficientemente aliciantes e tenho conhecimento que ao nível do recrutamento existem problemas sérios.
Sim,
está preocupado com esta situação?
Estou preocupado porque aquilo que representa a incapacidade de atingir um determinado objetivo que se considera ser sustentáculo para a existência de Forças Armadas eficientes e que sejam capazes de se renovar, é evidentemente sempre preocupante.
Pelo que sei, são necessários 4 mil, nesta altura existem mil
e pouco. Não seja modesta, para 2016 previam 6.110. E, portanto, nós aqui lidamos com várias questões que eventualmente até exigirão uma análise mais fina, mas primeiro, temos um problema de base. A base de incidência é menor. Ou seja, hoje, como nos reproduzimos menos, também há menos pessoas que possam representar o universo daqueles que se sintam atraídos pela carreira militar. Depois, este número é um número enorme. E resulta de quê? Resulta de, em anos transados, ter havido cortes brutais nas incorporações, que levam que, de repente, com a acumulação, chegamos a uma situação que não é normal. Não vamos precisar todos os anos de encontrar mais de 6 mil que queiram seguir a vocação militar. Depois admito que sim, que possa haver elementos na carreira militar que hoje funcionem como menos atraentes do que no passado, mas, e depois finalmente, há que perguntar se nós não temos que comunicar melhor. Eu não sou nada adepto da hipercomunicação, da propaganda, de que tudo se faz através de comunicação, mas também hoje quase nada se faz sem uma comunicação razoavelmente bem pensada e acho que os ramos e o próprio Ministério da Defesa foi uma das minhas opções fundamentais, um dos vetores fundamentais em que insisti. Temos de ter uma política de comunicação não mais gastadora, mas mais eficiente e que tome em consideração também, porventura, num casos, isso já está a ser feito muito bem, mas que tome em consideração que hoje um jovem de 17, 18 anos não vai propriamente ler editais, como no passado, ou não compra, ou compra menos, infelizmente, jornais diários, e portanto hoje nós temos que saber se queremos comunicar com Albano ou com Joaquim, que tem 17 anos, não podemos ter a pretensão de que ele comunique como eu comunico. Eu é que tenho que me adaptar, no
então,
fundo.
Então, que outras medidas concretas, para além de uma melhoria da comunicação, que o Governo pode tomar para resolver este problema, que tem efeitos práticos difíceis, não é?
Tem razão. Pode com certeza fazê-lo, e pode desde logo adotar gradualmente medidas de qualificação de quem opta por ser voluntário, por exemplo, nas Forças Armadas, dando-lhe a garantia de que aqui nas Forças Armadas terá uma formação, se valorizará profissionalmente, e que depois essa valorização profissional, os estudos que venha a fazer, a aprendizagem que venha a fazer, seja reconhecível quando ele um dia voltar de novo ao mercado, entre aspas, não entre aspas, é sem aspas, civil, não é? E para isso, programas como Qualifica, como Qualifica Mais, que eu recentemente, aliás, testemunhei, e que envolvem as universidades e instituições de ensino superior para não só promoverem condições mais favoráveis à formação, como também a certificação ex post, ou seja, depois de abandonarem ou de saírem das Forças Armadas, são um elemento, entre outros, que permitem, evidentemente, melhorar a capacidade de captação e de atração relativamente a esta carreira.
O problema dos pilotos mantém-se? Que medidas é que foram tomadas recentemente que possam minimizar os efeitos da saída?
Mantém
dos
e vai
pilotos.
Continuar e vai provavelmente continuar.
Não
a
tem solução à vista?
Tudo, só não tem solução à morte, como eu costumo dizer. Não é? Eu não, acho que dizemos todos isso. Mas o que resulta daqui é, e há várias opções que têm sido apresentadas ao longo do tempo, por exemplo, a hipótese de prever um contrato mais prolongado, ou seja, garantir mais estabilidade contratual, que não leve a que, aproximando-se o termo do contrato, haja a enorme vontade, evidentemente, de ceder aos apelos de sereia do mercado, que, muito embora não pagando o que pagava, ou não dando remunerações, para ser mais preciso...
Não é possível essa...
Há uma coisa que não é...
Essa competição é injusta entre...
A competição através da remuneração não é facilmente concebível, não é facilmente concebível e, portanto, é evidentemente algo para um ramo como a Força Aérea, é ali que está o, desculpe-me a expressão, o seu core business. Tem que ter pilotos qualificados. É seguramente uma escola fenomenal de pilotagem, porque senão a cobiça não seria tão grande. E é uma cobiça grande pela grande qualificação que é dada a esses pilotos, como, para além disso, pela circunstância de que um paga a formação e eu fico com o benefício daquele que está formado. Isto faz-me, aliás, lembrar aquelas as grandes apologias para irmos todos lá para fora, não é? Sabendo que aqui se pagava a formação, às vezes muito qualificada, e lá fora os países mais ricos é que beneficiavam dessa qualificação. E, portanto, é algo em que o funcionamento do mercado aqui tem um efeito muito negativo. Porquê? Porque tem um efeito de sangria, que é relativamente imprevisível, ou seja, não há... Pode acontecer de repente verificar-se que a Força Aérea fica sem 4, 5, 6 pilotos.
Foi expressa essa preocupação recentemente pelo chefe de Estado-Maior da Força Aérea?
Mas é uma
aérea.
Preocupação que eu posso evidentemente sufragar. Sufrago, aliás, tão plenamente quanto foi pedido à Força Aérea que relativamente aos Açores, por exemplo, desencantasse, desculpe-me a expressão, mais uma tripulação para pilotar um helicóptero, o H-101, e para que pudéssemos ter dois helicópteros nos Açores. E, portanto, estes esforços são a ser feitos e nunca se têm sido negados pelos diferentes ramos. O que é que nós temos? Temos que encontrar formas, pelo menos, de garantir um pouco mais de estabilidade e que não se trate de uma espécie de lotaria ou de roleta russa a circunstância de repente poder a Força Aérea ficar sem um
até
número significativo
esse,
de pilotos.
É importantíssimo o trabalho que essas tripulações
crucial.
Fazem nos
nós
meios
pensamos,
de salvamento nas ilhas.
Mas muito mais do que isso. E obrigado por colocar essa questão, porque também para percebermos a importância da defesa nas nossas vidas diretas, não é só
não
na
é fora.
Projeção,
sim,
que,
sim,
embora,
sim.
Como disse, seja um fervoroso adepto dessa presença fora, porque acho que é isso que, com um dinheiro relativamente contido, com, no fundo, um dispêndio relativamente contido, vem projetar Portugal e as suas capacidades até bem para lá daquilo que é a nossa dimensão. Mas depois, cada um dos ramos no combate aos incêndios, no transporte de órgãos, na fiscalização, na proteção, no salvamento marítimo, etc. Cada um dos ramos dá um contributo imenso no nosso dia-a-dia. As chamadas, que eu em geral descreveria como missões de interesse público, trata-se de combate a incêndios, trata-se de...
E aí até mais visível e de mais proximidade com as pessoas.
Proximidade com as populações, exatamente. Eu não falo sequer daquilo que pode representar para alguém que vê um familiar salvo porque um determinado órgão chegou a tempo. E chegou a tempo porque alguém da Força Aérea o fez chegar a tempo. Isso é, nós não conseguimos imaginar, espero que nunca nenhum de nós esteja nesta situação, o que deve representar para uma família a circunstância de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe, poderem ser salvos porque naquele momento havia quem de forma competente assegurasse isso. A unidade do espaço territorial que resulta de os arquipélagos estarem necessariamente menos longe pela circunstância da Força Aérea ou da Marinha, ou até da presença territorial do Exército, assumir visivelmente aquela dimensão de proximidade que referiu. A circunstância de, através de protocolos e de acordos, o Exército, por exemplo, participar muito na proteção das florestas, na prevenção dos incêndios, etc. Tudo isso são dimensões mais ou menos invisíveis. Nós somos muito burgueses. Burgueses nesse sentido figurado, porque nos habituamos rapidamente àquilo que temos por adquirido. E se virmos as circunstâncias em que, por vezes, o salvamento marítimo é efetuado, e se virmos os riscos que correm aquelas pessoas, também percebemos um pouco melhor porque é que continua a ser muito importante falar de condição militar, de família militar. Não são palavras vãs, não são palavras meramente propaganda, traduzem uma específica realidade que resulta da própria...
Muitas vezes a gestão desses meios é difícil. Como é que vai ser a acomodação das 35 horas semanais nas Forças Armadas? Prevê complicações?
Eu nem sabia dessa acomodação. Está-me a dar uma novidade. Vai haver?
Se houver.
Mas se houver, logo se verá.
Para terminar, uma das preocupações é precisamente com o Hospital das Forças Armadas, em que já são muitas as queixas de dificuldades no atendimento, demora para consulta, para exames.
O Hospital das Forças Armadas, vamos ter noção das coisas. Está um projeto em construção. É um projeto em construção que resulta de uma quebra mais ou menos drástica, com a vontade, que nem fui eu, nem foi este governo que a decidiu, e que resulta na unificação num único hospital das Forças Armadas e não em instalações de cada um dos ramos. Isto pressupõe desafios a dois níveis principais. Um, que é puramente material, no sentido de arranjar o financiamento necessário para completar o projeto de instalação, principalmente do HFAR aqui em Lisboa, considerando que estamos a falar de algo que vai durar até 2018, 2019. E depois tem outro, muito menos facilmente resolúvel, que é de recursos humanos, em que, mais uma vez, está perante algo que não se pode determinar por decreto. Aí, evidentemente, muito discutida a distinção entre saúde operacional, saúde assistencial, pode contribuir direta ou indiretamente para essas dificuldades, seguramente que os ramos não deixarão de as enfrentar. Mas a questão de fundo, que é a de recrutar, seja contratados, seja reforçar o quadro permanente para que o hospital possa ganhar robustez, isso, acredito, não se consegue fazer por decreto e muito menos de um dia para o outro.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O programa Terça à Noite chega assim ao fim. Connosco esteve o Ministro da Defesa Nacional, que nos ajudou ao longo desta conversa a olhar para o conturbado contexto internacional, especialmente no que toca à segurança e à defesa, com desafios que se colocam a vários níveis aos países europeus. Muito obrigada. Para a semana, novo convidado. Música.